esta lei tem também o cuidado de fazer, em diferentes artigos, a referência a regimes especiais, designadamente. Na adoção das modalidades de trabalho e dos horários, ela faz referência, portanto, ao facto de serem criados regimes especiais de prevenção, que se aplicam a quem? Às polícias, à ASAI, portanto, ao SEF, à Polícia Judiciária. Mas, relativamente aos tempos de não trabalho, nós temos também a referência para as leis especiais. Mas, relativamente ao descanso diário, há toda uma série de matérias que remete especialmente para regimes especiais. Portanto, senhores deputados, senhor Presidente, senhores e senhores deputados, eu queria deixar aqui dito e agradecer mais uma vez, adorei trabalhar neste grupo de trabalho, acho que fizemos um bom trabalho, do ponto de vista técnico foram ótimos os pressupostos, foram ótimos os contributos recebidos, do ponto de vista político temos aquilo que nos separa, que é uma evidência. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra apenas para fazer uma breve intervenção, não sobre a matéria daquilo que foi a elaboração desta, e a discussão desta proposta de lei na especialidade, sobre isso já muito foi dito aqui, e eu creio que as posições de todos terão ficado esclarecidas. Eu pedi a palavra apenas para saudar todos os que fizeram parte deste grupo de trabalho, desde a sua coordenadora, a deputada Catarina Marcelino, até aos deputados Artur Rego, Conceição Bessa Ruão, Isabel Santos, Mariana Aiveca, Jorge Machado, que eu creio que terão feito um trabalho muitas vezes com grande sacrifício, porque eu muitas vezes encontrava-os no fim do plenário e ouvia dizer que iam reunir, e portanto isso naturalmente, eu sei que o fizeram com gosto, mas merece aqui uma palavra de agradecimento, juntamente também à doutora Joana Figueiredo e à doutora Susana Rolim, que merecem também essa palavra de agradecimento.
Obrigado, Sra. Deputada. Julgo que podemos considerar encerrado este ponto. O diploma, com os cumprimentos a todos os que participaram nele ativamente, pretendo usar da palavra ainda, Sra. Deputada, antes de eu repassar a ponto seguinte.
Sim, Sr. Presidente, nós temos aqui só uma questão que eu já fiz circular de uma vírgula no artigo.
Está feito. É uma questão de redação. É uma. Okay, está absorvido, pronto. E, Sr. caso disso,
era no
está
registrado. 24, ok, está bem.
Sra. Deputada, pronto, foi circulado por todos os senhores deputados, eu diria. Está adotado, mesmo que não esteja ainda adotado, está suficientemente sinalizado para a redação final. Portanto, essa é manifestamente, a existir ainda, é manifestamente uma questão de redação final e está atempadamente sinalizada. Bom, mas diz a Sra. Coordenadora que está acudido, portanto, até o texto que vai para plenário terá já essa vírgula corrigida. Portanto, enfim, reitero aquilo que são as o unânime reconhecimento do bom trabalho realizado, a matéria será remetida para plenário, julgo que para votação já nesta sexta-feira, em termos de votação final. Passamos ao ponto seguinte, ponto 5, a designação que aqui é referida tem a ver, julgo que é a formulação mais correta, objetiva encontrada, tem a ver com o processo, com um pedido de apreciação da sujeição à apreciação pública da proposta de lei 211-12 do Governo, que modifica o valor das contribuições para a ADSE, SAD e Assistência da Doença dos militares das Forças Armadas. Esta questão foi suscitada pelos grupos parlamentares da maioria quando a discussão do relatório sobre esta iniciativa legislativa, aliás, poucos minutos antes da sua discussão em plenário, foi apreciada na passada sexta-feira numa reunião de mesa e coordenadores. Não houve uma convergência de entendimentos entre as várias bancadas foi solicitado pelos grupos da maioria o agendamento para a reunião de hoje, o que naturalmente foi feito. Este esclarecimento que eu estou a prestar aos colegas que não participam das reuniões de mesa e coordenadores. Relativamente a esta matéria, Uh, Relativamente a esta matéria, há três aspectos adicionais que eu queria referir, e estava aqui exatamente a confirmar à última hora para não cometer nenhum lapso indesejado. A primeira foi solicitado na quinta-feira passada, logo, o envio pelo Governo de todos os elementos do processo de participação desenvolvido pelo Governo, não relativamente a esta, mas a uma iniciativa legislativa anterior, que foi objeto de recusa de promulgação por parte do Sr. Presidente da República, mas que, cujo processo de participação é referido expressamente na exposição de motivos desta iniciativa pelo Governo, portanto, os procedimentos de cumprimento da Lei 2398, portanto, esses elementos, o que o Governo entender, designadamente atas, tomadas de posição das estruturas sindicais e todos os elementos considerados relevantes foram solicitados. Até ao momento o Governo não desenviou nenhum elemento sobre essa matéria. Foi também dado conhecimento da situação, da circunstância e do agendamento para hoje à Sra. Presidente da Assembleia da República, dado que o despacho de colocação de um diploma em apreciação pública é um despacho da Sra. Presidente, por iniciativa da Comissão, mas é formalmente um despacho da Sra. Presidente e, portanto, dei-lhe nota dos termos do diálogo travado aqui na passada sexta-feira e dos termos em que decidira agendar esta matéria para a reunião de hoje. A Sra. Presidente, não vou transmitir aquilo que foi uma conversa a dois, naturalmente, mas nos seus detalhes, mas gostaria de destacar dois aspectos que me parecem de alguma relevantes e de utilidade para esta discussão. Um primeiro princípio, relativamente à colocação de iniciativas em apreciação pública, que a regra seguida é de acolher as propostas das comissões, portanto, sendo um despacho da Presidente da Assembleia, que tem e a data a partir do qual conta o processo de apreciação pública é a decorrente desse despacho, e é por isso que a data é 18 de março e não uma data eventualmente um ou dois dias antes, como poderia eventualmente ser possível. A regra é de acolhimento das propostas das comissões, é essa, mas também uma segunda nota de particular preocupação com aquilo que é para a imagem da Assembleia a circunstância, estando neste momento sensivelmente a meio o período de apreciação pública, a circunstância de eventualmente se verificar uma interrupção desse período de apreciação pública. São estas, as duas notas que julgo de alguma relevância para o debate de hoje. Eu também pedi que fosse distribuído a todos um documento que naturalmente não vincula à avaliação jurídica ou política dos senhores deputados, não, mas que é um documento produzido pela Assembleia da República e de acesso público, designadamente das entidades que participam em processos de consulta pública, e que é um documento já desta sessão, já desta legislatura, é um documento de dezembro de 2012, sobre as regras da consulta pública no processo legislativo parlamentar, produzido pelos Serviços Técnicos de Apoio ao Parlamento, refletindo já evolução legislativa recente já desta legislatura, tratando designadamente as matérias relativas ao direito de trabalho e especificamente aos processos de participação no âmbito da administração pública. Naturalmente, os deputados não estão vinculados ao que aqui consta, nem em termos jurídicos, nem em termos valorativos, não é esse, mas é um elemento adicional de reflexão que tem também esta condicionante no quadro da preocupação transmitida pela Sra. Presidente, que é isto que quem de fora tenta saber as regras, é este também um documento que é suscetível de ser consultado pelos interessados. Bom, eu não queria dar-lhes nota disto, não queria antecipar mais o debate, daria a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, um dos deputados que, dos grupos parlamentares que solicitaram o agendamento deste ponto.
Sr. Presidente, caros colegas, não vou repetir toda a nossa argumentação da reunião na passada sexta-feira, mas de uma forma sintética argumentar que, no nosso entendimento, a mesa atuou de acordo com aquilo que tinha sido o padrão ao longo da sessão da legislatura e, portanto, não identificamos aqui nenhum comportamento especial. Utilizou aquilo que era o procedimento normal. E nesse procedimento normal, nós detectamos é que pode haver aqui uma melhoria, porque aquilo que é obrigatório, ponto final, não há aqui nenhuma necessidade de audição dos grupos parlamentares. Neste caso, nós entendemos que não é obrigatório, e não sendo obrigatório, os grupos parlamentares, nomeadamente da maioria, têm uma opinião contrária à discussão pública deste diploma, à colocação em discussão pública deste diploma. A segunda nota, Senhor Presidente, o documento que nos foi distribuído é um documento indicativo, mas eu costumo sempre dizer, disse-o na sexta e repito aqui, não sendo jurista, identifico, por exemplo, falhas. E identifico falhas quando, por exemplo, o documento diz que a discussão pública deve ocorrer antes, e terminar o seu prazo, antes da própria discussão e votação na Generalidade, e eu tenho aqui o parecer do Tribunal Constitucional, aliás, este assinado pelo Sr. Conselheiro Joaquim Sousa Ribeiro. O Acórdão 396-2011, que diz precisamente o oposto, que diz que o que importa é que o prazo finte com anterioridade suficiente ao da aprovação final. E, portanto... Não, é só para dizer, só para mostrar que o documento... Senhor Deputado, só para mostrar que o documento que está aqui distribuído tem falhas, não é um documento rigoroso. E, portanto, não podemos segurar-nos aquele documento como lei, porque não é, tem falhas, e que prova que os serviços também falham, como todos nós podemos falhar. Ponto. A segunda nota, a falha deste documento vem também na matéria concreta que estamos a analisar, porque diz que, na página 8, que o regime jurídico de emprego público, a Lei 2398, de 26 de maio, também é matéria de obrigatoriedade de discussão pública, diz este documento, mas o Acórdão 360 do Tribunal Constitucional diz que não, que só obriga o Governo a fazer essa consulta, não o Parlamento. Pronto. Isto é para mostrar que o documento que os serviços prepararam é um documento importante, mas que tem erros graves e erros legais que eu exemplifiquei. Face a esta questão, portanto, não estamos no caráter da obrigatoriedade, estamos no caráter de facultativo. Pronto. Não, como é óbvio, a Constituição não impede nunca que o Parlamento coloque qualquer matéria pela sua relevância em discussão pública. Agora, nós entendemos que esta matéria não deve ser colocada em discussão pública e, nesse sentido, Sr. Presidente, nós gostaríamos de, vamos dizer, revogar o pedido de autorização que foi solicitado à Sra. Presidente para que seja colocado em discussão pública este diploma e que se volte atrás na solicitação que foi feita à Presidente da Assembleia. É esta concreta, está explanado o que é a nossa solicitação, Sr. Presidente, e se for necessário depois reforçar a argumentação jurídica, sem dúvida nenhuma que o meu colega Jorge Paulo Oliveira é muito mais conhecedor desta matéria do que eu, e eu pedi depois para ele justificar.
Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, concordando com aquilo que foi dito pelo Sr. Duarte Pacheco, vou-me escusar a estar a repetir a argumentação dele. Gostava apenas de deixar duas notas claras. A primeira, que também já foi referido, é que não está de maneira nenhuma em causa a boa-fé da mesa e até um procedimento que eu estou convicta que tem sido adotado para garantir maior celeridade processual àquilo que são as propostas e projetos que vão para a discussão pública, ou seja, que é um procedimento que é feito para facilitar o trabalho de todos nós e o tornar o mais rápido possível e, portanto, isso, independentemente de daqui para a frente podermos seguir procedimento diferente, queria realçar isso porque me parece não pouco importante, dado o relacionamento cordial que tem que haver entre todos nós. Em segundo lugar, e em relação à questão da apreciação pública, também do ponto de vista do CDS, esta não é neste caso obrigatória, há alguns casos em que o seja, tanto mais que tudo indica, aliás, inclusive é o próprio diploma e a sua exposição de motivos, que ele se reconduz à Lei 2398, que de facto aparece este documento, em algumas partes está reproduzido, por exemplo, naquilo que é o site do Parlamento, e portanto eu já tinha tido a oportunidade de ler este texto da página 8 de que fala o seu deputado Duarte Pacheco, mas a verdade é que, analisando-se aquilo que é a Lei 2398, eu não encontro lá fundamentação jurídica para a obrigatoriedade da discussão pública, tanto mais que esta lei se refere, nos casos, à negociação necessária entre o Governo e os trabalhadores para a adoção de matérias relativas ao seu estatuto e, noutros casos, se refere à participação dos trabalhadores na gestão de alguns órgãos da administração pública. E, portanto, em nenhum momento se refere aí à obrigatoriedade de discussão pública ou sequer à Assembleia da República. É um documento que rege aquilo que é a relação da administração pública com os seus trabalhadores. E, portanto, inferir-se daí uma obrigatoriedade de apreciação pública parece-me, salvo melhor opinião, naturalmente, e o assunto não quer de forma nenhuma deixar a impressão de que o assunto é líquido, mas, salvo melhor opinião, parece-me que não se infere daí nenhuma obrigatoriedade. Obrigada.
Senhor deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Aliás, como é habitual, o Sr. Presidente da Comissão, em matérias relativamente às quais se pode levantar a questão da discussão pública, consultou os vice-presidentes da Comissão e consultou a mim em particular, e eu não tive a mínima hesitação relativamente a esta matéria, tendo em conta o seu conteúdo, de manifestar ao Sr. Presidente a minha opinião de que esta matéria deveria ser colocada em discussão pública e concordei com o facto que essa discussão pública pudesse ter caráter de urgência 20 dias, portanto, terminando a 7 de abril. Como disse, não tive qualquer dúvida relativamente a estas matérias, não sou jurista, mas tendo em conta até aquilo que tem sido a prática nesta comissão, entendi, digamos, sem qualquer reserva, que se deveria avançar para uma discussão pública, dando o acordo. Efetivamente, esta matéria foi colocada já em discussão pública, está em discussão pública até o dia 7 de abril e, obviamente, nesta fase em que decorre já a discussão pública, podemos tentar fazer uma discussão jurídica aprofundada se esta matéria requer uma discussão pública obrigatória ou facultativa e, neste último caso, se a Comissão estaria disponível ou de acordo em a solicitar. Parece-nos que isso não seria uma boa solução neste momento. Estando já em discussão pública, independentemente dos argumentos que possam ser colocados sobre a mesa, sobre a obrigatoriedade ou não da discussão pública, retirar neste momento esta matéria de discussão pública, a nossa opinião, parece-nos negativo. Portanto, entendemos que se deve manter em discussão pública até o dia 7 de abril, em paralelo fazemos a discussão da especialidade, as audições e a discussão na especialidade. E podemos tirar, obviamente, conclusões relativamente ao futuro, que aliás já foram faladas na própria comissão, na própria reunião de mesa com coordenadores, no futuro não ser uma decisão da mesa a colocação em discussão pública, mas ser colocado em plenário da comissão e ser a comissão a analisar e a decidir caso a caso se deve ser colocado ou não em discussão pública. E isto tem, obviamente, um preço, que é a questão da celeridade, como o Sr. Presidente referiu na reunião de mesa e coordenadores, das cerca de 21 iniciativas que foram colocados em discussão pública, o tempo médio para colocação em discussão pública foi 1,2 dias, penso que são estes números que foram referidos a última vez. Ou seja, com grande celeridade nestas matérias. E, portanto, um procedimento diferente no futuro poderia comprometer esta celeridade, o tempo médio poderia aumentar, mas daria uma garantia de que a Comissão estaria sempre em sintonia com aquelas que são as posições da mesa. De qualquer maneira, independentemente da situação que se venha para o futuro a verificar relativamente a estas matérias e o critério que se decida adotar, parece-nos que, no caso concreto, mais do que neste momento, esgrimir aqui argumentos jurídicos, e eu não sou jurista e tenho alguma dificuldade em fazer uma discussão jurídica profunda sobre esta matéria, mas mais importante do que isso, neste momento e nesta situação, parece-me que é a manutenção da discussão pública até 7 de abril e a definição, aí sim, para o futuro do que se irá fazer relativamente a estas matérias, criando, digamos, um procedimento com o qual a Comissão concorda ou determine e que o Sr. Presidente, com certeza, depois irá implementar rigorosamente.
Senhora Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que nós na reunião de sexta-feira já fizemos uma discussão que me pareceu suficientemente clara relativamente a esta matéria. E a opinião do Bloco de Esquerda é a seguinte: mais do que esgrimir argumentos jurídicos neste momento, está em causa a credibilidade do Parlamento, da sua Presidente, inclusivamente, uma vez que a discussão pública é feita através de despacho da Senhora Presidente da Assembleia, e, portanto, eu creio que neste momento não tem qualquer sentido retirar esta iniciativa da discussão pública, porque democracia a mais nem tão pouco é uma coisa má. Portanto, ainda que se fosse aos fundamentos jurídicos e se concluísse que efetivamente não tinha que ter sido posto esta proposta de lei de discussão pública, parece-me que retirá-la, como diz o povo, seria pior a emenda que o soneto. E portanto parece-me que a discussão pública deve continuar. Ela não é inibitória de se começar já a trabalhar na especialidade, nomeadamente nas audições, portanto não é contraditória, podemos começar a fazê-lo. Esta discussão na especialidade terá que ter audições, penso que ninguém aqui as vai dispensar, de ouvir parceiros sociais e outros elementos que aqui consigamos acertar. E portanto, Sr. Presidente, a nossa opinião é que isto seria uma situação inédita no Parlamento, de colocar uma iniciativa à discussão pública e 10 dias depois retirar da discussão pública. Seria gerador de conflitualidade absolutamente desnecessária. Não ganhamos grande coisa com isso. Não sei qual é o calendário da maioria, não sei se nestes 10 dias estava a pensar limpar a iniciativa, tipo, daqui a 1-2 dias, não é? E, portanto, para que ela entrasse em vigor antes das eleições para o Parlamento Europeu, mas, de qualquer maneira, entrará em vigor sempre em maio, senhoras e senhores deputados. Pode ser mais para o princípio ou mais para o fim, mas cairá sobre vós o ónus de aumentarem os descontos no salário de muitos trabalhadores da administração pública e pensionistas, ou seja, é mais um corte salarial de mais 1% para todos eles, e portanto, ser agora ou daqui a 15 dias, eu sei que dizem alguns que o povo tem memória curta, mas de qualquer forma, lembrar-se-á com certeza que no mês de maio ou junho receberá os trabalhadores e os pensionistas todos, independentemente do valor do salário, menos 1%. E, portanto, perguntei na sexta-feira qual é a pressa, não percebo qual é a pressa, estamos enredados numa discussão jurídica, Sr. Presidente, mas eu creio que não devemos enredar-nos nessa discussão jurídica, porque esta é uma decisão política. E exatamente por isso eu acho que a discussão pública deve continuar, é 7 de Abril, é já ali, não tem nenhum sentido. E acho que a Comissão devia de imediato fazer o calendário das audições. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Galamba.
Nós já discutimos aqui esta matéria semana passada, era só para repetir um pouco o que dissemos. Entendemos que não faz sentido recuar agora numa decisão da Assembleia da República e que o mais importante é, de facto, avançar para a calendarização das audições e avançar desde já com o processo na especialidade.
Bom, senhores deputados, nós temos, de facto, relativamente a esta matéria, de ter em conta uma dimensão regimental de funcionamento da nossa Comissão, uma dimensão jurídica e uma dimensão institucional. Todas reunidas permitem uma leitura política deste processo, num sentido amplo, mas eu permitam-me que não faça neste momento qualquer leitura especificamente política e que me circunscreva à dimensão regimental, à dimensão jurídica e à dimensão institucional. Quanto à dimensão regimental, efetivamente, aquilo que foi seguido foi a prática corrente adotada desde o início da legislatura. Uma prática de sujeição de matérias deste tipo relativas ao regime laboral da administração pública, em regra, a consulta pública, e sempre que tal seja expressamente pedido ou quando da natureza da matéria se verifique a sua urgência, pelo menos na ótica de quem é o autor da iniciativa, na generalidade dos casos o Governo, mas também quando se trata de iniciativas de grupos parlamentares, o mesmo princípio foi seguido. Bom, com uma consulta à mesa, determinar o início mais célere possível do processo de consulta pública. Como foi aqui dito, e isso foi, pedi esse registro, não tinha naturalmente memória disso, este é o 25º processo de consulta pública determinado por esta Comissão nesta legislatura. Bom, há aqui, em matérias em que há dúvidas quanto à obrigatoriedade da discussão pública, da apreciação pública, há aqui pedidos de um maior envolvimento da Comissão, designadamente através dos seus coordenadores, que permite reuniões mais expeditas que as do plenário de Comissão nestes processos. Estamos no plano regimental, é isso que será feito, disse-o na sexta-feira passada, passarei, a não ser que me digam, ou a não ser que seja o próprio Governo a pedir a abertura de um processo de consulta pública, e aí, ou um partido proponente, e aí a vontade do autor da iniciativa é determinante, e nesses casos continuarei a determinar de imediato, aliás, sem qualquer consulta, a abertura imediata do processo, para que não se perca tempo, com urgência ou sem urgência, isto é, assumo o compromisso que sempre que o Governo pedir urgência, essa urgência será de imediato acolhida, não haverá qualquer discussão sobre a admissibilidade ou não do pedido de urgência, essa é também uma regra que desde o início da legislatura acolhemos. Quando não seja pedido a realização de consulta pública, passarei a envolver os coordenadores nesse processo. Portanto, para o futuro, no quadro regimental, são estas, é isso que me paras dizer, e acho que não há aqui nada de especial mais a acrescentar. Sobre esta parte regimental, Sr. Deputado, eu ia, Sr. Jorge Machado, tem a palavra.
É só para dar nota de um facto, porque independentemente das argumentações aqui aduzidas, é o próprio Governo que reconhece que esta matéria é de negociação coletiva.
Porque trataria disso no ponto seguinte, no plano jurídico. Regimental é funcionamento da Comissão. Funcionamento da Comissão. Eu acho que sobre funcionamento da Comissão, enfim, o que disse a deputada Cília Meireles é verdade, corresponde à síntese do que foi o funcionamento da Comissão nestes 2 anos e meio nesta matéria. Há aqui dúvidas, vamos ajustar os procedimentos de modo a que as dúvidas não se repitam. No plano jurídico, a Constituição estabelece no artigo 56 da Constituição um princípio de participação das estruturas representativas dos trabalhadores, designadamente das associações sindicais, na elaboração da legislação do trabalho. se relativamente à participação de, na elaboração de legislação da competência do Governo, bom, essa matéria insere-se num quadro consoante os casos, nos casos de participação, noutros casos de negociação, consoante a natureza da matéria regulada, relativamente à Assembleia da República, os mecanismos de participação envolvem designadamente um processo de sujeição a um processo de participação pública e depois o direito de audição no quadro do processo legislativo. Esta matéria é indiscutivamente relativamente ao universo determinado, regime geral de função pública, pessoal das forças de segurança quanto aos SAD, militares quanto à ADM, é manifestamente matéria do seu estatuto pessoal e funcional. Quer porque estamos a regular regime de prestação social desses trabalhadores, quer porque estamos a regular regime de proteção na saúde desses servidores do Estado, relativamente ao regime geral, hoje com caráter voluntário, relativamente às forças de segurança e aos militares com caráter obrigatório, quer porque estamos a regular a matéria concernente àquele que é o primeiro direito fundamental expressamente referido no artigo 58 da Constituição. 59 da Constituição, 59 número 1 alínea A, o primeiro direito fundamental aí referido é o direito à retribuição. Este diploma determina uma redução da remuneração destinada a financiar o sistema de os subsistemas de saúde da administração pública, mas determina uma redução da retribuição e esse dos abrangidos, nos casos obrigatoriamente, noutros casos, nos termos de um tradicionalmente obrigatoriamente, ou suscetível quer de vinculação voluntária, quer de direito à desvinculação, relativamente aos anteriores titulares. E, portanto, estamos a falar de um direito fundamental, o direito à retribuição, e uma alteração na forma de percepção dessa retribuição. Estamos a falar de regime de subsistemas de saúde, de regimes de proteção social, diria que com duas regras diferentes. Uma regra para o regime geral, outra específica para as forças de segurança, o pessoal das forças de segurança e para os militares. Mas, de qualquer modo, de um diploma com estas características. Bom, nesta matéria, o direito de participação envolve aqui um direito primeiro de envolvimento numa audição pública ou o sucedâneo disso, sempre uma intervenção da Comissão tomando a iniciativa de ouvir todos aqueles que são entidades representativas destes vários subsetores diretamente abrangidos. Além disso, o Governo parece ter entendido assim, tanto quanto se percebe da exposição de motivos, dado que na exposição de motivos invoca, não para este diploma, que não teve tempo de o fazer, mas para o diploma que este visa substituir, o decreto-lei cuja promulgação foi recusada pelo Sr. Presidente da República, invoca que foi dado cumprimento à Lei 2398. Mas invoca também que foram ouvidas aí não no âmbito da Lei de 2398, mas que foram ouvidas as associações de militares e os sindicatos representativos do pessoal das Forças de Segurança que têm direito, com direito de, enfim, de organização sindical. Por isso mesmo foi sugerido que nós pedíssemos, porque isso seria útil para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, nós pedíssemos o acervo documental correspondente ao cumprimento da Lei 2398. Bom, não é legítimo dizer-se que o facto de tal ter sido cumprido relativamente a uma outra iniciativa e pelo Governo nos dispensaria de o fazer. Em primeiro lugar, formalmente estamos a falar de uma outra iniciativa, de um decreto-lei que, relativamente ao qual ele cessou o seu itinerário legislativo de forma inultrapassável com a recusa de promulgação. Agora estamos no âmbito de uma proposta de lei, com afinidades óbvias, mas formalmente uma iniciativa autónoma e distinta. Relativamente a esta, manifestamente, o Governo não cumpriu estes, porque não poderia ter feito, dado que a iniciativa chegou à Assembleia no dia em que foi conhecida a decisão de recusa de promulgação e, portanto, manifestamente, não terá sido autonomamente relativamente a esta que foram cumpridos as regras da Lei 23/98, mas mesmo que o tivesse sido, caberia à Assembleia da República entender, dada a sua composição, a forma de auscultar aqui os diretamente interessados. Eu admito que possa existir dúvida e que esta linha de intervenção seja suscetível de ser questionada. Isso é legítimo e naturalíssimo. Mas estamos manifestamente num caminho em que, se me permitem, algo que extravasa a mera apreciação jurídica, a interrupção de um processo de discussão pública relativamente a um processo iniciado, num quadro de regras em que, eu fiz questão de dizer, o documento que distribuí não vincula juridicamente os deputados, não vincula a opinião dos deputados, não tem qualquer força sequer de regulamento interno. Mas é um documento produzido pela Assembleia da República e que os interessados em processos de participação consultam. Quando têm dúvidas, é este o documento que consta do site do Parlamento e é este o documento relativamente ao qual quem está interessado em participar nestes processos tenta compreender quando há ou não lugar à participação pública e em que termos é que ele decorre. A falta de... as dúvidas sobre este processo, independentemente da alteração para futuro de procedimento que assumi, suscitam aqui sérias dúvidas quanto a se não estaríamos a abrir um caminho de uma dúvida adicional, de inconstitucionalidade formal deste processo legislativo, por preterição de regra de cumprimento de normas de apreciação pública, aliás, de regras de apreciação pública, originalmente interrompidas no meio do seu decurso. E, portanto, eu compreendo que relativamente a este diploma, a posição das bancadas é assaz diferente. Isso é normal, no processo político, entre as bancadas que entendem que aderem ao diploma e entendem até que ele é urgente, e aquelas que não aderindo, naturalmente também, não partilharão provavelmente desta urgência na sua apreciação. Mas não parece que o melhor tributo à celeridade seja abrir uma nova frente de dúvida, que é uma inconstitucionalidade formal sob a preterição do processo de consulta pública. Passando ao plano institucional, seria a primeira vez que um processo de consulta pública promovido pela Presidente da Assembleia, não é aqui o Presidente da Comissão, a sua mesa, que me preocupam especialmente, mas seria a primeira vez que, tanto quanto sei, que um processo deste tipo seria interrompido, admitindo que a Sra. Presidente acolhia uma posição maioritariamente expressa pela Comissão. E eu acho que tal é um fator adicional que não facilita, não favorece a imagem de abertura do Parlamento às posições daqueles que sobre esta matéria se expressam. Se me permitem, a Comissão é soberana, mas julgo que passarmos rapidamente ao ponto seguinte da ordem de trabalhos é se calhar a melhor forma de nós cumprirmos de forma mais eficaz aqui as finalidades que até pelas bancadas que propõem este debate são aqui transmitidas. podemos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos?
Sr. Presidente, nós respeitamos, Jorge Paulo, nós respeitamos a posição do Sr. Presidente, mas mantemos a nossa decisão.
E a forma de, e daí decorre que proposta, dado que expresso os pontos de vista, a Comissão, e não havendo consenso, cabe à Comissão deliberar. E eu gostaria nesta matéria que quem propõe fosse muito preciso nos termos daquilo que propõe, dado que eu também terei de ser preciso na formulação da minha apreciação que transmitirei à Sra. Presidente sobre a matéria.
Sr. Presidente, eu estou a tentar encontrar as palavras certas. Portanto, nós temos a intenção, é essa a nossa proposta, de revogar o pedido de discussão pública que foi dirigida à Sra. Presidente, visto que penso que é assim que a Comissão faz esse pedido e a Sra. Presidente é que despacha. Eu estou a questionar diretamente, Sr. Presidente, com maior boa-fé. A decisão não é nossa, por aquilo que a decisão é sempre da Presidente. O que nós fazemos é um pedido à Presidente para que ela coloque em discussão pública. Se é assim, aquilo que nós temos que, entre aspas, revogar, não é a decisão da Presidente, naturalmente, que isso caberá à Presidente, mas sim o pedido que foi feito à Sra. Presidente para colocar. Se não for nestes termos, Sr. Presidente, corrija-me, por favor.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nesta matéria, quem tem que definir os termos é a maioria. E, portanto, que assumam as consequências da proposta, da formulação que entenderem. Nós entendemos que o que está aqui a passar não faz qualquer tipo de sentido. É uma desconsideração para com o Sr. Presidente. É uma desconsideração com aquilo que é a Sra. Presidente da Assembleia da República e entendemos que não dignifica em absolutamente nada os trabalhos parlamentares. Sr. Presidente, nós concordamos, o PCP concorda na íntegra naquilo que é a sua formulação e a interpretação relativamente às normas que obrigam ou não à discussão pública. Estamos a tratar efetivamente de matérias que dizem respeito a salário e proteção social. E, da minha experiência da Comissão de Trabalho, sempre que estas matérias são colocadas em cima da mesa, é aberto um período de discussão, na discussão pública, em que os trabalhadores são chamados a participarem no processo legislativo. E a pergunta que até se pode fazer é porquê que a maioria não quer ouvir neste processo legislativo aquilo que são os contributos do movimento sindical. Nós dizemos, Sr. Presidente, que há um argumento que para nós é esclarecedor. Na nossa interpretação, aquilo que o Sr. Presidente diz e a evocação que faz da Constituição e é naturalmente aquilo que é rigoroso, mas até repetimos o argumento que o Sr. Presidente utilizou. O próprio Governo reconheceu que há uma matéria que é de discussão e de negociação com os sindicatos. Aliás, o Governo negociou, não este diploma, mas o anterior, negociou. Se negociou com os sindicatos esta matéria, é uma matéria que diz respeito ao movimento sindical, à vida dos trabalhadores. Tem que ser negociado. Ora, se isso aconteceu nessa sede, porquê que não há de ser feita a discussão pública neste processo legislativo em concreto? Com uma agravante que o Sr. Presidente te referiu e bem, que é o facto de este diploma em concreto que tem vida própria, que não nada tem a ver com o anterior, não ter sido promovida a nenhuma negociação e agora não querem que promova nenhuma discussão pública com todos os riscos de inconstitucionalidade formal que acarreta. Mas é um precedente que a maioria está a abrir, que aqui foi referido, que na nossa opinião vai ter consequências muito gravosas e nessa medida, Sr. Presidente, nós entendemos que do ponto de vista jurídico, do ponto de vista formal, do ponto de vista daquilo que é o cumprimento das normas constitucionais e do ponto de vista político, faz todo sentido ouvir os trabalhadores relativamente a esta matéria e sobre, que é uma matéria fundamental, e não se percebe, Sr. Presidente, porque que a maioria não quer ouvir aquilo que são as estruturas representativas dos trabalhadores relativamente a uma matéria que vai ter consequências na vida dos trabalhadores, nomeadamente com o corte do salário e com alterações daquilo que é o regime de proteção social destes mesmos trabalhadores. Disse.
Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Só é um pouco incompreensível este, esta insistência da maioria, uma vez que os resultados práticos disto serão reduzidos ou nulos. Mas se a maioria quiser mesmo afrontar o Presidente da Comissão e sujeitar o Parlamento a uma prática um pouco vexatória, de uma vez ter posto em consulta pública e agora retirá-lo, será da exclusiva responsabilidade da maioria e será pública esta decisão da maioria e obviamente que tem o total oposição do Partido Socialista.
Bom, eu iria suspender os trabalhos para que... ia pedir a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado, com certeza. Não está... Julguei que não havia mais nenhum pedido de palavra nesta fase de debate.
Eu não vou demorar muito, mas apenas porque eu julgo que é devido aqui uma explicação no campo estritamente jurídico. E só jurídico esta é a minha exposição. Até porque há colegas deputados que não participaram naturalmente na reunião de sexta-feira e, portanto, não ouviram os argumentos que foram aduzidos pela maioria. Muito rapidamente se apresente duas notas. Bom, todos nós sabemos que o artigo 134 do nosso regimento impõe à apreciação pública daquilo que são os projetos ou propostas de lei que configurem legislação do trabalho. E, portanto, o que estamos aqui a saber é o que é a legislação do trabalho. Qual é a definição de legislação do trabalho? Qual é o balizamento? Eu não percebo porque é que está-se a rir, Sr. Deputado. Não percebo o seu comportamento, mas ok, tenho direito certamente de o fazer. Ora, muito bem, o regimento não define o que é a legislação do trabalho e, portanto, nós temos que recorrer do Código de Trabalho. E o Código de Trabalho elenca aquilo que são os diplomas que são considerados legislação de trabalho no seu artigo 469, número 2. E diz-nos claramente que são diplomas que regulam o contrato de trabalho, o direito ao coletivo de trabalho, a segurança e saúde no trabalho, que não pode ser para aqui confundida, assistentes de trabalho e doenças profissionais, formação profissional, processo de trabalho e ainda, no seu número 3, as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Portanto, a matéria não se enquadra em nenhuma destas noções de diploma de legislação de trabalho para poder ser considerado legislação de trabalho e, ato contínuo, ser obrigatoriamente sujeito à discussão pública. É evidente que poderia ser bom, mas isto é uma matéria conexa, colateral, lateral, ou que de alguma forma acaba por integrar indiretamente o conceito de legislação de trabalho. Foi aqui aludido o facto de foi feita a referência à Lei 2398. Bom, é bom que saiba que há pelo menos dois acordos, vou citar dois, que é o acordo, um já foi citado pelo deputado Duarte Pacheco, mas eu acrescentei o outro. O Acordo 360/2003, bem como o Acordo do Tribunal Constitucional 202 de 2009, é muito claro quando diz que a Assembleia da República não está sujeita às disposições da Lei 2398, que é consensualmente aceito como sendo uma lei de valor reforçado. Não são de cumprimento obrigatório da Assembleia da República, mas apenas por parte do Governo. E o que estamos aqui a falar é de uma matéria que eu sei que assume a forma de proposta de lei, mas não é um decreto-lei, não pode ser confundido como tal. Uma segunda nota, e para terminar, o facto desta matéria, indiscutivelmente, coidir com o Estatuto Profissional, também não tínhamos qualquer dúvida sobre isso, isso por si só não chega para considerar, uma vez que a matéria que lida com o Estatuto Profissional deste conjunto de trabalhadores, isto seria suficiente para enquadrar esta matéria naquilo que é a definição constitucional de legislação do trabalho. Não pode ser assim. Nós sabemos que integra o Estatuto Profissional, mas isso não basta. Eu daria apenas como exemplo o acordo do Tribunal Constitucional 74 de 2009. E a propósito do Estatuto Profissional dos Trabalhadores, do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico, considerou que aquela matéria que ele apreciava integrava o conceito constitucional de gestão do trabalho, não por ser o Estatuto desses trabalhadores, mas porque a norma em concreto, que era a norma do artigo 12 desse diploma, tinha a ver com a renovação dos contratos. E o que o Tribunal Constitucional disse, bom, o Estatuto por si só não é matéria de legislação laboral, mas a renovação do contrato, que o artigo 12 concretamente dispõe, é naturalmente matéria que integra o conceito de legislação de trabalho. E nessa circunstância teria necessariamente que ser sujeito à discussão pública nos termos previstos do artigo 470 do Código de Trabalho. ou pelo menos no equivalente à época do artigo 470 do Código de Trabalho. Sr. Presidente, era só, não queria naturalmente entrar nos outros conceitos de outra natureza. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu... Sr. Deputado Duarte Pacheco.
A ver aquilo... Com licença. De acordo até com os comentários de há minutos... Portanto, aquilo que o Sr. Presidente dirigiu à Sra. Presidente da Assembleia, em nome da Comissão, foi uma solicitação. E, portanto, o que nós propomos é revogar a solicitação que foi feita à Sra. Presidente.
Com base em, eu gostaria que fosse fundamentado, podemos interromper por 2 minutos para...
Sr. Presidente, não, o argumento é o argumento jurídico que foi avançado pelo senhor deputado Jorge Paulo, neste sentido.
Sr. Deputado, eu não estou a pedir uma fundamentação como qualquer nota... complicativa ou dilatória, não é esse o sentido. É exatamente a bem da lealdade parlamentar, exatamente para lhe dizer que irei na nota dirigida à Sra. Presidente, irei explicitar por que motivo é que entendo que a Presidente não deve acolher o pedido, que eventualmente... E, portanto, a bem da lealdade, não quero estar a surpreendê-lo com a adoção de argumentos com base numa votação em que vai uma deliberação e depois um conjunto de argumentos em sentido contrário à deliberação eventualmente adotada. Sr. Deputado Duarte Pacheco estava no uso da palavra e eu interrompi-o, peço desculpa por isso, Juqueira.
Sr. Presidente, podemos até fazer uma questão mais formal, se o Sr. Presidente entender, mas este pedido que fazemos, no sentido de revogar a solicitação que foi dirigida à Sra. Presidente, decorre do entendimento dos grupos parlamentares da maioria que a matéria em causa não é de discussão pública obrigatória e nesses termos, nós não damos acordo a que seja colocado em discussão pública. Pronto, a questão é da obrigatoriedade ou não, e não de outras matérias de relevância política que aqui já foram enunciados.
Sr. Presidente, não era para secundar a posição do Sr. Presidente, porque é uma matéria séria este pedido de revogação de uma decisão enviada para a Presidente, que resultou num despacho da Presidente colocado em discussão pública, que põe em causa uma decisão que não é só do Sr. Presidente, porque não a tomou isoladamente, é do Sr. Presidente e dos vice-presidentes que secundaram esta posição. E, portanto, eu gostava também de reforçar este pedido do Sr. Presidente, de que a proposta da maioria, não é em termos políticos, obviamente, mas que fundamentasse este pedido de revogação, até como forma que o Sr. Presidente disse, de poder contrapor aqueles que foram os argumentos jurídicos que serviram de base e sustentaram esta decisão de colocar em discussão pública.
Senhora Deputada Maria Neiva.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, eu creio que não conseguimos ter aqui qualquer consenso possível. Esta também é uma situação inédita, porque é a primeira, e nessa circunstância nós secundamos o argumentário do Sr. Presidente e agradecemos que, na nota que fizer, também refira esta nossa opinião. Portanto, eu creio que, dado que é inédito, é impossível chegarmos aqui a uma posição consensual da Comissão. Pelos aspectos jurídicos, e são esses que vão ser colocados, porque há riscos evidentes, que aqui já foram aduzidos pelo Sr. Presidente, há riscos evidentes de poder ser requerida a inconstitucionalidade da decisão. E, portanto, eu creio que devemos também alertar quem deu o despacho e de quem é a responsabilidade maior, que é da PAR, essa circunstância, e também fazer refletir, junto de quem é responsável pelo despacho, a discussão aqui ocorrida. Muito obrigada.
Bom, julgo que, permitam-me só, não é uma correção, é uma clarificação, acho que não há risco de ser de uma declaração de inconstitucionalidade da decisão da Presidente. Acho que a interrupção de um processo de apreciação pública poderá suscitar uma avaliação da constitucionalidade formal do diploma no final do seu processo legislativo, no final do seu processo legislativo que está ainda a decorrer. Bom, eu acho que o sentido é claro, eu de qualquer modo pedi à maioria, não agora, nós vamos deliberar, julgo que temos condições para isso, mas pedi à maioria que me transmitisse, ou então nós faremos a nota e não faremos seguir o pedido sem a verificação da correção formal daquilo que é o espírito da deliberação. Julgo que temos condições de deliberação. Então assim faremos, vamos votar esta proposta de deliberação no sentido da revogação do pedido de colocação em discussão pública desta iniciativa legislativa. Votos a favor? Votos contra? Bom, está tomada esta deliberação. Eu não sei se tem sentido passarmos ao ponto seguinte, não é? O ponto seguinte tinha uma função construtiva, eu acho que o ponto seguinte está suspenso até que esta questão seja clarificada. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, o nosso entendimento era que não, portanto poderíamos definir a metodologia de trabalho natural. Em último caso, Sr. Presidente, solicito que seja marcada uma reunião para amanhã, com este ponto na ordem de trabalhos.
Bom, iremos apreciar, poderemos ponderar o desenvolvimento dos trabalhos, talvez possamos apreciar pontos mais simples, não é? O ponto sétimo. O ponto sétimo, julgo que não foi distribuído o relatório, não? De qualquer modo, ele não é ainda, pode ainda ser apreciado na próxima sessão, portanto, está adiado o ponto sétimo. Pois, ou para se houver alguma reunião extraordinária, de uma reunião extraordinária. Ponto oitavo. O ponto oitavo coloca duas questões, senhores deputados. O ponto oitavo trata-se de uma, enfim, coloca uma questão que é muito simples, que é a distribuição da proposta de lei 212 para parecer. Esta proposta de lei aprova um novo regime jurídico das assembleias distritais.
Não, é só tarde.
E uma deliberação sobre a competência para a sua apreciação e, portanto, agora convoca uma questão de outra natureza. Esta iniciativa foi distribuída à Comissão de Poder Local, Ordenamento do Território e Ambiente, mas aqui na vertente Poder Local. Porque regula o funcionamento das assembleias distritais, mas em bom rigor é um diploma que versa o regime pessoal das assembleias distritais. Houve várias audições, aliás, pedidas a esta comissão sobre esta matéria, em que julgo que alguns dos deputados presentes estiveram. E, portanto, nós temos aqui uma questão que eu pedia a vossa consideração. Nós podemos meramente distribuir o relatório enquanto comissão secundária, não é? Comissão complementar, e o processo, nós não temos falta de matéria para apreciação e, portanto, o processo corre o seu fluxo normal e nós faremos chegar à Comissão de Poder Local o nosso parecer. Uma outra questão é suscitar a questão da competência. A questão da competência, eu só a suscitarei se os senhores deputados assim entenderem. Mas
já basta o que basta, temos cá tanta coisa.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, era um à parte, um à parte amplificado. Sobre esta matéria. O não ouvir significa que estamos confortáveis com esta decisão, então é distribuído ao PS, cabe ao PS elaborar parecer.
Obrigado, Sr. Presidente, é o deputado João Paulo Correia.
Sr. Deputado João Paulo Correia elaborará parecer. O ponto 9, foram dadas aos proponentes uma semana para uma tentativa de fusão de textos.
mais.
Está a ocorrer, está neste momento a decorrer o processo, portanto, se pudéssemos adiar isto um bocadinho mais para a frente.
Podemos adiar mais para a frente. Bom, está bem.
Então, mais para a frente hoje.
Hoje, pronto, então à próxima reunião. Muito bem. Ponto décimo.
Posso só pedir para apreciarmos agora o ponto décimo terceiro, que eu tenho de sair. É rápido.
Bom, se ninguém se opuser a isso... Não? Há acordo? Sr. Deputado João Galomba, ponto 13. Apreciação e votação da proposta de decisão de execução do Conselho que altera a decisão anterior relativa à concessão de assistência financeira da União a Portugal. Sr. Deputado João Galomba.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu não vou ser muito breve. Houve aqui uma alteração face a práticas anteriores. Entendeu-se que as sucessivas avaliações devem ser submetidas aos Parlamentos Nacionais e, portanto, este parecer é o primeiro que versa sobre uma avaliação de memorando. É meramente descritivo e tratámos a décima avaliação como um documento europeu e, portanto, fizemos um relatório à semelhança daquilo que fazemos para iniciativas legislativas ou de outra natureza vindas da Comissão ou do Parlamento. Penso que o relatório fala por si e, mais uma vez, é meramente descritivo e penso que não coloco problemas de maior.
Senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Relator e dizer que não temos nenhuma objeção ao conteúdo do relatório, mas, aliás, como fizemos já em outras situações, há matérias de fundo que nos suscitam objeções profundas e, relativamente a essas matérias, nós optamos sempre por votar contra o relatório, não significando esse voto contra uma discordância com a forma como é relatada a matéria, mas sim traduzindo, relativamente à matéria de fundo que é abordada no relatório, a nossa objeção profunda. Portanto, o nosso voto será contra nesta iniciativa e também numa outra da mesma natureza, que é o relatório 54, por estes motivos, sem que isto signifique, repito, uma discordância com a forma como o senhor deputado relator fez o relatório, mas relativamente à matéria de fundo.
Não registro outros pedidos. Registro. Passei a registar, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, naturalmente também é só para saudar o Sr. Deputado Relator. Ele é sintético, breve, para dizer que, curiosamente, o meu, que era o anterior, o 50 e... Este é que é o 55, o meu é o 54, acabam os dois por estar ligados um ao outro, porque um é consequência do anterior. E foi pena, de facto, não ter calhado ao mesmo deputado, que era mais fácil elaborar os dois do que elaborar os dois em separado. De qualquer das formas, também só chamar a atenção, não é? É só apenas uma pequena correção onde se tem o índice, onde diz a opinião da deputada, naturalmente é do deputado, mas isso não é uma questão que não tem importância nenhuma. Era só, muito obrigado.
Está corrigida a questão de género, automaticamente. Vamos então votar este relatório do Sr. Deputado João Galomba. Votos a favor? Votos a favor do deputado do relatório do deputado João Galomba? Votos contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do PS e do CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Nós... iríamos, talvez, voltar um pouco atrás. Ponto nono. Não, ponto nono está, enfim, suspenso. Ponto décimo. É um relatório do Sr. Deputado João Paulo Correia sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à notificação e à transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório que aqui proposto trata com exaustão e de uma forma, julgo que bem estruturada, aquilo que é a proposta de regulamento do Conselho e do Parlamento Europeu acerca do sistema bancário paralelo, de um dos capítulos do sistema bancário paralelo, a notificação e transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários. Resumidamente, portanto, com a crise financeira e com a exposição das lacunas regulamentares, a ineficácia da supervisão, a falta de mercados transparentes e da complexidade deste tipo de produtos, a União Europeia pretendeu, desde logo, reforçar a solidez e a estabilidade do sistema bancário e introduzindo algumas reformas, não só no sistema bancário tradicional, como no sistema bancário denominado paralelo, atividades de crédito não bancário. E para se ter uma ordem de ideia, no final de 2012, o valor dos ativos do sistema bancário paralelo representava metade da dimensão do sistema bancário regulamentado. Portanto, e por força da dimensão deste setor e do risco sistémico potencial associado a este setor, foram identificados os principais riscos do sistema bancário paralelo em trabalhos elaborados pelo G20 e pelo Conselho de Estabilidade Financeira, que visaram eliminar os produtos pouco transparentes e alargar a regulamentação e supervisão a todas as instituições. O Conselho de Estabilidade Financeira criou em 2011 5 grupos de trabalho sobre o sistema bancário paralelo. E um dos 5 grupos de trabalho debruçou-se exatamente sobre o tema da proposta que aqui está hoje a ser discutida. Esta proposta, portanto, incide sobre as conclusões desse grupo de trabalho, que emitiu recomendações em agosto de 2013, que foram subscritas pelo G20 em setembro de 2013. A Comissão Europeia adotou em março de 2012 o Livro Verde sobre o Sistema Bancário Paralelo, lançando com um alerta, após os contributos recebidos, é que o reforço da regulamentação do sistema bancário tradicional poderia empurrar uma parte significativa dessas atividades para o sistema bancário paralelo. E, portanto, a Comissão Europeia e posteriormente o Conselho e o Parlamento Europeu entenderam que era necessário reforçar ainda mais o papel e os instrumentos das autoridades de supervisão e regulamentação para que houvesse um maior acompanhamento à evolução do mercado do sistema bancário paralelo. Uma forma ainda mais resumida, a proposta do regulamento incide sobre 3 pontos essenciais: o controlo da acumulação dos riscos sistémicos associados às operações de financiamento dos valores mobiliários no sistema financeiro, a comunicação de informações sobre essas operações aos investidores cujos ativos sejam utilizados neste tipo de operações ou em operações equivalentes, e um terceiro domínio, a transparência contratual das atividades no domínio da reutilização de garantias. O relatório depois expõe de forma sintética cada um dos capítulos da proposta do regulamento. Há um terceiro ponto relacionado com o princípio da subsidiariedade, em que, de facto, esta proposta, esta medida, este instrumento de resposta da União Europeia, neste caso do Conselho e do Parlamento Europeu, tem, entanto, mais eficácia se for adotado por todos os países do espaço europeu. E nas conclusões, introduz-se um ponto, que já foi aprovado num relatório desta Comissão sobre a mesma temática há uns meses atrás, que diz que a presente iniciativa suscita o interesse no acompanhamento futuro dos impactos das medidas agora previstas, destinadas a melhorar a transparência no domínio do controlo à acumulação dos riscos sistémicos associados às operações de financiamento de valores imobiliários. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado Relator. E não temos comentários a fazer à forma como elaborou o relatório. No entanto, sobre matéria de fundo, gostávamos de deixar clara a nossa posição. Nós temos sempre vindo a reclamar, desde há muito tempo, a necessidade de uma maior intervenção e controle público sobre as atividades financeiras. E esta proposta de regulamento, ao avançar com a perspectiva de maior controle e regulação dos mercados, do sistema financeiro, tem um sentido positivo em nossa opinião. E, portanto, desse ponto de vista, mereceria o nosso acordo. Contudo, esta proposta, aliás, como a proposta que está contida no relatório 43 da Sra. Deputada Elsa Cordeiro, insere-se e são parte integrante de um processo complexo de construção da União Bancária, relativamente ao qual também é pública a nossa profunda discordância. Portanto, conjugando estes dois fatores, por um lado o aspecto positivo de maior regulação, por outro lado, o aspecto negativo, em nossa opinião, deste a maior relação estar inserida no processo não bancária, iríamos abster-nos neste relatório do Sr. Deputado João Paulo Correia, assim como no seguinte da Sra. Deputada Elsa Cordeiro. Obrigado.
Iremos então votar este relatório. Votos a favor. Votos contra, abstenções, portanto foi aprovado com o voto a favor do PSD, do PS, do CDS e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP. A Sra. Deputada Elsa Cordeiro não está presente, acho que podemos adiar. Não tem.
Presidente, a Sra. Deputada teve que ser para outra comissão, mas mostrou disponibilidade para que o relatório fosse apreciado e se for preciso, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira poderá fazer uma apresentação. Penso que seja também daquele o relatório factual sem grande polémica.
Só havendo, não havendo oposição, pretendo dizer algo sobre este relatório, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, apenas dar nota de duas coisas que, portanto, este proposta de regulamento visa criar novas regras para que os maiores bancos, aqueles que naturalmente são mais complexos, deixam sobretudo se poder envolver em atividades de risco que constituem, nomeadamente, negociações por conta própria. Dar conta de que, em torno desta matéria, a deputada relatora solicitou os pareceres quer à Associação Portuguesa de Bancos, quer ao Banco de Portugal. A opinião não é de concordância num caso e a concordância num caso e discordância do outro. Dar conta que a Associação Portuguesa de Bancos, de uma forma geral, é contra esta iniciativa, entendo que a mesma está repleta de incertezas e de indefinições que, na sua opinião, poderão pôr em causa o normal desenvolvimento e funcionamento da atividade bancária na Europa e que a mesma não é clara em virtude de remeter para a Autoridade Bancária Europeia e para a Comissão Europeia a futura emissão de atos delegados e normas técnicas que visarão estabelecer definições e parâmetros que são, estou a ler, que são absolutamente cruciais para a interpretação e clarificação da presente iniciativa. Faz também referência à Associação Portuguesa de Bancos, que algumas das iniciativas, de algumas matérias, já estão regulamentadas e que não precisavam de ser. Já do outro lado, o Banco de Portugal entende que manifesta o seu acordo, em termos gerais, com aquilo que são os objetivos incitos nesta proposta de regulamento e que, portanto, dá, dessa perspectiva, a sua concordância. Os pareceres foram reproduzidos pela deputada relatora de uma forma exaustiva e que, portanto, poderão ser lidos pelos seus deputados. Quanto às questões do princípio da subsidiariedade, o mesmo não é violado, uma vez que esta é uma matéria ou um objetivo que poderá ser melhor alcançado por força de uma intervenção ao nível da União e que, por isso, não havendo outras matérias, a Comissão de Orçamento e Finanças poderá dar por concluído o seu escrutínio e remeter, naturalmente, à Comissão de Assuntos Europeus para os atos subsequentes. Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Sá.
Rapidamente, relativamente a este relatório 43, da iniciativa 43, exatamente o mesmo comentário que foi feito relativamente à iniciativa anterior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então colocar à votação o relatório da deputada Elsa Cordeiro. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Com a abstenção do PCP, o voto a favor das restantes bancadas. Passamos agora ao relatório sobre a decisão de execução do Conselho que aprova a atualização do Programa de Ajustamento Macroeconómico de Portugal. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, agora sim.
Agora sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu já tinha feito esta referência, de facto este processo, esta proposta de decisão de execução está intimamente ligada com a do Sr. Deputado, que o deputado João Galamba foi relator. Basicamente o que se passa aqui é o seguinte, que como todos nós sabemos o Conselho aprovou em 17 de maio a concessão de assistência financeira a Portugal e essa concessão de assistência financeira foi concedida por via dos dois mecanismos, o mecanismo europeu de estabilização financeira e pelo Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. Ora, também nós sabemos que posteriormente a isto foi aprovado no unidade pacote de duas propostas, ao chamado TUPAC. Ou seja, são dois regulamentos que foram adotados, quer pelo Parlamento, quer pelo Conselho. Um, que é o Regulamento 472 de 2013, que reforça a supervisão económica e orçamental dos Estados-membros, afetados ou ameaçados por graves dificuldades no que diz respeito à sustentabilidade financeira na área do euro. E um segundo, que tem a ver com disposições comuns para o acompanhamento e avaliação dos projetos e planos orçamentais e para a correção dos déficits excessivos. Este, o 473. Ora bom, o 472, o tal ato contínuo, que é o que para aqui interessa para o caso, veio dizer que este regulamento, o 472, se aplica aos Estados-membros que já estejam a beneficiar da assistência financeira por via daqueles dois mecanismos, portanto, pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira e pelo Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. E sempre que assim acontece, quaisquer alterações aos programas de ajustamento que estejam em curso, nos termos deste regulamento, devem ser novamente apreciados pelo Conselho. Isto é o que dispõe o artigo 7º, número 5 desta proposta. Ora bom, nós sabemos, o Sr. Deputado João Gama fez referência a isso, que houve, foi realizada pela Troika a 10ª avaliação dos progressos alcançados no âmbito deste programa de assistência financeira. Mas foram introduzidas alterações, às medidas constantes do programa inicial. Essas, e por força disso, o Conselho tem de elaborar uma proposta de decisão que, no fundo, visa aprovar as alterações às medidas que estavam previstas no programa de assistência financeira inicial, no seu artigo 3º, número 8 e número 9, e, portanto, formulou esta proposta de decisão. Proposta de decisão que é depois minuciosa naquela que foi apresentada pelo Sr. Deputado João Galano. Para aquilo que também que nos interessa, basicamente aquilo que já sabemos, o que esta proposta de decisão em termos de ajustamento macroeconómico de Portugal vem dizer é que em 2014 o déficit das administrações públicas não pode ser superior a 4% do PIB, não sendo tido no seu cálculo os eventuais custos orçamentais das medidas de apoio à banca. E vem-nos também dizer que para além de 2014 o déficit das administrações públicas não pode superar 2,5% do PIB em 2015 e que, com vista a atingir esse objetivo, a estratégia a seguir deve ser apoiada pelo documento sobre a reforma do Estado, que se centra na sustentabilidade da segurança social, na reforma da administração pública, numa maior eficiência dos setores da saúde e educação e na fiscalidade ambiental, devendo as medidas identificadas ser objeto de documento da Estratégia Orçamental de 2014. Naturalmente que a proposta tem muitas mais outras medidas que altera minuciosamente, aquelas que para aqui nos interessam e que eu, enfim, salientei e realcei são estas duas. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, para cumprimentar o Sr. Deputado relator e informar que, não tendo qualquer objeção relativamente à forma como está feito o relatório, iremos votar contra pelos mesmos motivos que já foram expressos a propósito da iniciativa 54 do Sr. Deputado João Galão.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Não registrou outros pedidos de palavra. Vamos então colocar à votação este relatório. Sr. Deputado Pedro Marques.
Não. Em nome da bancada do PS, só para cumprimento ao relator, mas também para dizer que, no fundo, faremos a nossa votação em função do parecer e não agora relativamente à consideração política que pode estar subjacente, que é se fazemos o debate noutro contexto. Muito obrigado.
Muito bem. Sra. Deputada Cília Meireles.
Vou esclarecer também que o CDS, tal como é habitual não só no CDS, mas como era até hábito desta Casa da Generalidade dos Grupos Parlamentares, votará o relatório em função do relatório e não da matéria que é objeto da iniciativa, sob pena de nós passarmos a antecipar para as votações dos relatórios tudo o que são as votações que depois fazemos em plenário. Obrigada.
Bom, estão expressos os pontos de vista, no fundo, qual declarações de voto antecipadas. Vamos então votar este relatório do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Votos a favor? Votos contra? Aprovado, com os votos a favor do PSC, do PS e do CDS, o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 14. O ponto 14 tem a ver com o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Madeira. Tem a ver com uma proposta apresentada pelo Partido Socialista em junho de 2012, na sequência da qual foram pedidos um conjunto de documentos ao Governo, que entretanto foram prestados, foi realizada a audição do Governo sobre esta matéria, e nós tivemos um debate numa das últimas reuniões em que se convergiu com a concordância do partido proponente que não deveria ser votada uma proposta de audição do Governo Regional da Madeira, mas sim deveria ser considerado um convite ao Governo Regional da Madeira para se pronunciar sobre esta matéria. Acho que o debate está travado, não vale a pena reabrirmos aqui o debate, vamos reabri-lo, é um direito dos senhores deputados. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, muito rapidamente, não é para reabrir o debate, mas colocá-lo nos devidos termos. Portanto, na altura referi na Comissão, tanto que regimentalmente o que nós considerávamos era que a figura do convite não tinha acolhimento em termos regimentais, portanto o que nós estávamos a preparar-nos para votar era exatamente um requerimento do Partido Socialista, portanto, e um requerimento nos termos em que inicialmente ele foi apresentado, portanto, e é nesse sentido que o PSD e o Grupo Parlamentar do PSD vai votar, portanto, considerando essa peça inicial que é o requerimento, porque depois a figura de alterar o convite já não faz sentido em termos da análise da nossa Comissão, portanto, um convite é algo que é protocolar, que deve ser desencadeado a outro nível. Obrigado.
Sr. Deputado, eu não vou entrar no debate de fundo, naturalmente, não vou entrar no debate de fundo, vou é lembrar apenas aquilo que é uma prática regimental reiterada. Existindo sugestões de modificação dos termos de uma proposta, esses termos podem ser modificados se o proponente assim entender. E, portanto, neste momento, a proposta inicial do PS já não será votada. Já não será votada porque o Partido Socialista aceitou, retirou-a e aceitou modificar os seus termos. Portanto, a proposta inicial era nos termos que, enfim, todos sabemos, de falar de aprovar uma audição, falar nos termos habituais, essa proposta já não será votada e, portanto, o que está em causa é uma proposta nos termos, depois dispenso-me de a comentar, mas nos termos em que o debate evoluiu. Senhor Deputado Paulo Sá, Cecília Meireles.
Sr. Presidente, muito rapidamente, obviamente nós iremos votar aquilo que o Grupo Parlamentar Proponente apresentou, ou seja, uma proposta de convite. E achamos estranho que o PSD possa querer votar um requerimento original que já foi retirado. E, portanto, nós temos que clarificar aqui que todas as bancadas, as da maioria da oposição, estão a votar a mesma coisa. Ou seja, é o requerimento do PS, alterado, em vez de propor uma convocatória para uma audição, propor que se convide o Governo Regional da Madeira, se ele tiver interessado nisto, a perante esta Comissão, debater com os deputados da Comissão estas matérias. Portanto, é isto que só isto é que pode estar em votação e não o requerimento original, que esse, eu penso que formalmente até já não existe. E, portanto, gostaria que ficasse clarificada esta questão, que estamos a votar esta proposta concreta apresentada pelo PS em função da discussão que foi tida aqui já nas últimas semanas.
Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, só para reafirmar aquilo que tem sido a posição do CDS sobre esta matéria, em relação àquilo que foi o requerimento original do Grupo Parlamentar do PS, o CDS foi contra, aliás anunciou logo na altura que lhe parecia que o sítio certo para discutir esta questão era a Assembleia Regional da Madeira e apresentou nessa mesma altura um requerimento que foi aprovado para a audição do Secretário Regional da Madeira, que se ainda não foi tida, será tida em breve. E, portanto, o assunto está a seguir o seu curso e está a seguir o seu curso no sítio certo, que é a Assembleia Regional. Em relação ao requerimento que está em cima da mesa, que é de convite, o CDS acha que não se pode opor a um convite, mas acha também que o sítio certo para discutir esta questão é a Assembleia Legislativa Regional da Madeira. E, portanto, não votaremos contra, mas não votaremos também a favor. Vamos nos abster.
Vamos então, não há outros... há outro tipo de palavra, Sr. Deputado Pedro Marques.
Presidente, muito obrigado. Não tendo beneficiado da participação nessa fase de debate anterior, julgo que a questão se reconduz sobretudo a um ponto de natureza política. Queremos continuar a arranjar, e parece que o PSD continua a tentar arranjar pretextos para, de algum modo, inviabilizar uma discussão política mais aprofundada e mais fundamentada da execução do programa de ajustamento da Madeira, ou não? Nós não estamos a votar aquilo que não está aqui em votação, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. O que estamos a votar é um convite que permitirá fundamentar melhor o debate sobre a natureza e as condições e as alterações, etc., do programa de ajustamento da Madeira e as suas consequências económicas e sociais. Se o PSD chega ao ponto de arranjar o pretexto de dizer que está a votar o que não está a votar para tentar inviabilizar este tipo de discussão, é o PSD que tem que assumir essa responsabilidade. Sistematicamente o Governo impediu um debate fundamentado, o Governo PSD-CDS, tem que se dizer, impediu um debate fundamentado sobre a natureza, a evolução da aplicação do programa de ajustamento da Madeira, não enviando informação a esta Comissão. E agora, Exato, e quanto tempo demorou isto? Quanto tempo demorou essa informação a chegar, Sr. Deputado? Sr. Deputado, com ar de, digamos, uma certa ironia, compreende-se o seu comentário, mas só apenas com muita ironia. Chegados a este ponto, pretende-se fundamentar um debate, pretende-se aprofundar um debate, convidando entidades relevantes a pronunciarem sobre o programa, bom, e o PSD diz que vai votar o que não está em votação, provavelmente para votar contra. Fica registado politicamente esta atitude. Vamos ver.
Senhora Deputada Cília Meireles.
Só para um esclarecimento, até porque o Sr. Deputado Pedro Marques, bem-vindo de volta, que fez muita falta nesta comissão, mas em todo caso, só para esclarecer que, de facto, houve um lamentável atraso da parte do Governo, tem toda a razão, nós tivemos um ano e meio ou dois anos à espera de documentos, o que escuso de dizer que é excessivo, porque parece-me que salta aos olhos, mas em todo caso já tivemos a oportunidade de ouvir um ou dois membros do Governo prestarem esclarecimentos sobre o PAEF da Madeira e, portanto, houve um grande avanço nessa matéria.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, só para complementar, o que transparece da intervenção do Sr. Deputado Pedro Marques é que, não foi unânime, mas foi maioritário, que de facto o Governo Regional devia responder no Parlamento Regional. E aquilo que o Partido Socialista quer é subverter a figura do regimento, tornando um convite, digamos assim, para acolher. Aliás, o Sr. Deputado acabou por confirmar exatamente isso na sua intervenção. Portanto, foi transformar uma figura, digamos assim, transformar a figura para tentar obter o mesmo efeito que maioritariamente na Comissão tinha sido considerado, tanto à parte o Partido Socialista, os outros partidos tinham concordado que de facto era a Assembleia Legislativa Regional que é quem incumbia, digamos assim, nesse aspecto da fiscalização. Obrigado.
Senhores deputados, estão expressos os pontos de vista, cabe-nos agora a deliberar. Vamos então votar, nos termos constantes da ordem de trabalho de hoje, a proposta do Partido Socialista. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? A proposta foi rejeitada, teve o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD, a abstenção do CDS. Passamos ao ponto seguinte, ponto 15. O ponto 15 é uma proposta do PCP que tinha ficado, cuja votação tinha ficado suspensa. A proposta é no sentido da audição da Ministra de Estado e das Finanças sobre a questão relativa à venda das obras de Miró provenientes da coleção do BPN. O que foi deliberado quando este requerimento foi discutido é que a votação seria suspensa até que se realizassem audições na Comissão de Educação, Ciência e Cultura sobre esta matéria. Foram entretanto ouvidas nessa comissão, em reunião conjunta com a nossa, a administração da Parvaloren, em reunião só dessa comissão, o Sr. Secretário de Estado da Cultura, portanto que não há mais nenhuma audição agendada, há outro tipo de diligências, mas não mais nenhuma audição, portanto estamos em condições de votar ou de retomar este tema. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, já quando fizemos a apreciação deste requerimento, algumas semanas atrás, sugerimos ao proponente que fizesse a substituição da Ministra de Estado das Finanças pelo Sr. Secretário de Estado do Tesouro, porque é ela que acompanha este dossiê, que acompanha a Parvaloren e, portanto, que seria o membro do Governo, lembrando até que quando a Dra. Maria Luís aqui veio falar sobre esta matéria, foi na qualidade de Secretário de Estado do Tesouro, na altura, do Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Se o PC tivesse sensível para fazer esta alteração, nós votaríamos, viabilizaremos esta audição.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda relativamente à necessidade da audição, eu penso que da audição da Parvaloren, por um lado, Sr. Secretário de Estado da Cultura, por outro, resultou que seria necessário esclarecimentos adicionais, até porque há, da parte da Parvaloren, um endereçar de responsabilidades ao Secretário de Estado da Cultura, que ele rejeita liminarmente. Portanto, do ponto de vista político, é necessário ainda esclarecer esta questão, até para que não fiquem estas dúvidas no ar. Portanto, o nosso requerimento era da audição do Governo e na pasta das Finanças, relativamente a esta matéria, mas entendendo sendo a sua Secretária de Estado a acompanhar diretamente esta matéria, que ia ser a Ministra das Finanças, como responsável política máxima, mas não estando a acompanhar diretamente, poderá delegar na Sra. Secretária de Estado e, portanto, não vemos nisso um problema.
Eu requer ao Governo e ao Ministério das Finanças ou ao Ministro ou ao Secretário de Estado quem é.
Bem, Então, vamos. Bom, o entendimento é que a audição será do Ministério das Finanças através da Sra. Secretária de Estado do Tesouro. Senhores deputados, vamos ser claros. Nós aqui podemos ter, mas como o Governo não tem o privilégio de seguir a subtileza do nosso debate, convém que as mensagens que fazemos chegar ao Governo sejam claras. Não é o caso hoje parece-me que não é o caso, aqui não há transmissão, não está a ser filmada a audição de hoje, é o debate de hoje, e portanto convém que a mensagem seja clara, e portanto quando se, neste caso se convoca, não é, não se convida, quando se convoca o Governo para ser ouvido sobre uma matéria específica, convém que seja claro a quem é que se destina a mensagem, não é? Até para questões práticas de agendamento. Então, votos a favor. Está aprovado. Iremos diligenciar para que se realize esta audição da Sra. Secretária de Estado do Tesouro sobre este tema. Ponto seguinte, enfim, uma questão que já aqui temos várias vezes. Foi pedido uma diligência junto ao Tribunal de Contas. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas, entretanto, respondeu há poucos dias atrás, na missiva de 24 de março. Continuamos a não ter outras propostas. Temos propostas do PS e temos propostas do PCP. A maioria ainda não... Há aqui uma tradição que é uma das auditorias ao Governo e uma ao Tribunal de Contas é sugerida pela maioria e outra pela oposição. Se a maioria estiver em condições de acrescentar algo, se não, adiamos. Mas eu pedia entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, enfim, se confirme que há uma concertação relativamente às duas auditorias pedidas, relativamente à maioria, que nos faça chegar propostas para nós deliberarmos na próxima reunião.
Fica o compromisso.
Muito bem, será agendado. Muito bem. Ponto 17. Trata-se de uma proposta de admissibilidade de uma petição em que a dúvida que nós temos é se a competência é nossa, não é? Eu tenho dúvidas, mas nessa questão não irei entrar, se a competência é da Comissão de Educação, perdão, se é da Comissão de Saúde ou da Comissão de Educação, dado que estamos a falar de cursos. Agora, manifestamente, não parece haver aqui nenhuma matéria de regime laboral e, portanto, na administração pública. Há acordo com este entendimento da mesa de devolução desta petição à Sra. Presidente para reagendamento? Muito bem. Reencaminhar, enfim, chamando a atenção que cursos ou atividades de diagnóstico e terapêutica não são, enquanto tal, competência nossa. Temos de seguida uma distribuição de uma petição, 347-12, não permitiremos a distribuição da CGA. Cabe ao PS elaborar relatório. O PS está em condições de distribuir este relatório. Sr. Deputado Pedro Marques, muito bem. Ponto de situação das petições pendentes, nós não temos neste momento, teremos apenas duas petições com o seu prazo ultrapassado, sendo que uma está em conclusão de audições, uma petição, julgo que só falta uma audição, não é? Que está marcada para hoje, a petição sobre a privatização do CTT, de que é relator o deputado Paulo Campos. E há uma outra petição, de que é a relatora a deputada Conceição Bessa Ruão, que está pendente de uma resposta... Está a preparar o relatório final. Estava pendente de uma resposta do Governo, que entretanto foi dada. Não temos nenhuma petição em atraso, temos algumas com prazos relativamente breves para as próximas semanas. Uma senhora deputada Isabel Santos, que também julgo que estará, já tem informação do Governo, não é? E portanto estará em fase de elaboração sobre a carreira sobre as carreiras de enfermagem, e uma do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, que também já teve audição de peticionários sobre a pobreza não paga a dívida pela renegociação já, está também em fase, portanto podemos dizer com estas diligências estaríamos plenamente em tempo, não é? O que é uma boa notícia. Ponto 20. Senhor deputado, senhor vice-presidente, que ouviu a Associação de Espoliados de Angola e Moçambique, quer dizer-nos algo sobre esta matéria?
Obrigado, Sr. Presidente. Não, é só para dizer à Comissão que isto é uma matéria que já se arrasta há várias décadas, diz respeito a um conjunto de portugueses que vieram das antigas colónias Angola e Moçambique e que entregaram em tempos uma relação de bens que lhes foram confiscados por esses governos e que estão pendentes a sua indemnização, eventual indemnização por parte de algum dos Estados intervenientes. E, portanto, estas associações ficaram de entregar nesta Comissão alguma informação adicional relativamente aos processos que estão pendentes, nomeadamente no Instituto de Camões, no sentido de fazermos uma pergunta ao Governo qual é o ponto da situação, mas isto é uma questão que se arrasta já há muitos e muitos anos relativamente ainda ao processo de descolonização.
Obrigado, Sr. Deputado. Está transmitido o síntese da audição. Consta o relatório e também foi distribuído. Os grupos parlamentares tomarão as diligências que entenderem. Eu, nos outros assuntos, queria só dar-lhes nota que temos algumas, na sequência de deliberações anteriores, temos alguma. Isto condiciona basicamente os grupos de trabalho, mas podendo. Temos algumas diligências acertadas já para o próximo mês de abril. Dia 2 de abril, a audição do IGCP, nos termos das audições anuais dos reguladores. Dia 3 de abril, no final do plenário, a audição da CMVM sobre a questão das prescrições. 3 de abril, a audição do presidente da CMVM. Final do plenário. Foi a hora que foi acordada, porque esta audição é em conjunto com a primeira comissão. Dia 9 de abril, peço desculpa, é uma quinta-feira, 3 de abril. Dia 9 de abril, audição do Instituto de Seguros de Portugal, audição anual, regular. Dia 9 de abril, no final do plenário, audição do Sr. Governador do Banco de Portugal sobre a questão das prescrições. 9 de abril. São os entendimentos de agenda que foi possível realizar. Bom, e dia 30 de abril, enfim, isso ainda falta bastante tempo, em princípio, uma audição com o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, teríamos sob a execução, 30 de abril, saiu ontem ainda, a de fevereiro, é uma sessão normal, mas teremos aí, sob a execução orçamental do primeiro trimestre, não é? Portanto, daqui a um mês. Sim, será conferida por e-mail. Dois e três de abril, IGCP.
IGCP no horário normal.
No horário normal, no horário, no, na sessão.
Agradecimento relativamente às grelhas de dia 2 e 3 de abril.
Bom, dia 2 é uma audição normal, eu acho que podemos fazer, enfim, uma ronda só, é o que fizemos na que já realizamos, correu bem, com a CMVM, uma ronda só, sempre com reserva, se acontecer algo de... Pode ser uma ronda normal de 8 minutos, se acontecer algo de muito extraordinário pode haver segunda ronda, não é? Mas como princípio orientador, uma ronda só. Quanto ao A mesma coisa para o ISP desde já. Quanto à audição da CMVM, bom, ela é em conjunto com a primeira comissão. Mas eu acho que também aqui o princípio será uma ronda só, não é? Ainda com possibilidade dos grupos parlamentares distribuírem o tempo entre deputados desta comissão e da primeira comissão.
Uma única ronda, pergunta-resposta?
Pergunta-resposta como?
Não estou a querer normal.
8 minutos. Segunda ronda só se...
Primeira ronda, resposta direta.
Grupo a grupo, sim. Segunda ronda, resposta em conjunto, se o for necessário. Fazer um apelo aos grupos parlamentares que ajustem com os colegas da primeira comissão, se entenderem que deve haver dois olhares sobre o tema, que haja uma repartição. Pois, mas eu que acordei.
Senhores.
Senhores deputados, aquilo que eu acordei com o meu colega presidente da primeira comissão é o seguinte: a audição do Conselho Superior da Magistratura será coordenada pelo presidente da primeira comissão, eu acompanharei com todo o gosto, bom, e decorrerá segundo as regras da casa. Da primeira comissão. As audições da CMVM e do Banco de Portugal serão coordenadas por mim, dado que foram aqui que foram aprovados os requerimentos, naturalmente, com a participação dos deputados da primeira comissão. E, segundo as nossas regras, é a forma mais, parece-me, adequada.
Portanto, o Sr. Presidente da primeira comissão já está informado.
Está informado que é assim. Eu não tenho outro. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, permita-me só duas notas. Em relação ao ponto 9. Acabou de ser, mas eu presumo que todos os partidos queiram ver, acabou de ser, vamos dizer, encontrada a redação final entre os dois grupos parlamentares, entre os três grupos parlamentares proponentes de iniciativas, PS, PSD e CDS, consensualizaram o texto e foi entregue a segundos à Comissão. Mas eu presumo que, nomeadamente, os dois partidos que não participaram na redação, que queiram analisar. Mas, portanto, já foi entregue há minutos. Agora, em relação aos outros assuntos, Sr. Presidente, eu solicito formalmente que seja convocada uma reunião da Comissão para amanhã para o ponto... 6, para o ponto 6, Sr. Presidente.
Muito bem, sendo uma redação final, se não estiverem de... também, porque há prazos de redação final, o outro ponto, circulamos o texto e pode ser agendado, como não é matéria de discussão, a questão das resoluções, não é? Se estiverem de acordo, sim, teremos o prazo... Deixa-me ver, tenho de ver se há audições, a dúvida é se é ao início da tarde ou no final do plenário, mas... Pronto, eu verei apenas isso. Darei nota dentro de... Tudo bem. Pode haver, podemos acordar já isso. É no final. Não sei se o plenário da manhã é longo ou não. Não sei. Há uma audição, uma petição, uma audição de petições às 2 horas. Podemos consensualizar no final do plenário. Talvez seja mais simples ficar desde já. Não é muito longo. Bom, então tanto melhor assim. Então, no final do plenário, estão encerrados os trabalhos.